Fala pessoal, Fábio Gideão aqui para mais uma entrevista hoje, além de polêmica, uma entrevista de extrema utilidade pública, né? A última vez que a gente trouxe nossa entrevistada aqui, ela trouxe, abordou temas aqui muito pertinentes dentro da corporação da Polícia Militar e dentro da sociedade também. Então resolvi chamar ela aqui novamente para a gente esclarecer todo esse tema, a gente bater um papo, trocar uma ideia, e ela trouxe um convidado também hoje com muita autoridade para falar do assunto. Então hoje eu quero ter a honra de receber Sargento Lousada e Coronel Germano, policial militar da reserva. Tudo bem, Coronel?
Bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui, né? E sempre pedindo a Deus que nos dê sabedoria para tentar explicar o que tiver ao nosso alcance.
É isso. Tudo bem, Sargento?
Tudo bem. Obrigado aí pela oportunidade, um prazer estar aqui.
Vamos lá, sabe que a casa está sempre aberta aqui, né? Deu muita treta o último vídeo lá, muita repercussão.
Muita treta, mas é isso, né? Tem que ter, a gente tem que ter voz.
Com certeza, com certeza. Ninguém gosta de dar voz para vocês nesse sistema polêmico, mas aqui a gente nasceu já com esse intuito de deixar vocês falarem, né, de vocês trazerem os temas pertinentes que muitas vezes a mídia não gosta de falar e talvez até esconde, né, para poder usar isso contra a própria corporação ou o próprio soldado ou o próprio militar. Hoje você trouxe um tema pertinente, né, que é o caso dos policiais com filhos autistas, da situação que vocês estão vivendo hoje dentro da corporação. Explica para mim um pouquinho o que está acontecendo.
Existe um número bem significativo de policiais que são responsáveis por pessoa com deficiência. A gente está falando de policiais que são pais de crianças autistas. No meu caso, eu sou mãe do Dante, que tem paralisia cerebral. E nós temos algumas leis que nos respaldam. Por exemplo, no sentido de ter uma carga horária reduzida, no sentido de podermos ser transferidos para um local mais próximo da nossa residência a fim de dar uma assistência maior ao caso na nossa família. E outras também leis autorizativas para que nós possamos acompanhar nossos filhos no tratamento. Sim. E isso não está sendo respeitado.
Um tema que a gente abordou na última entrevista foi a questão da punição geográfica, né? O cara que hoje não atende ali os requisitos ali, talvez até de um oficial que não cumpre ali o regulamento, ele acaba punindo geograficamente.
É o famoso bico.
É o famoso bico. Joga o cara para um batalhão lá no interior, tudo. Isso tem acontecido, inclusive, com esses policiais pai de autista?
Exatamente. E isso é muito grave, porque nós somos agentes garantidores de direitos. E como fazer com que nós possamos garantir o direito do cidadão nas ruas se os nossos próprios direitos estão sendo violados dentro das unidades, dentro dos muros dos batalhões? Porque não estão respeitando a nossa dignidade humana.
Entendi.
Porque não é direito nosso, é direito dos nossos filhos, é direito da pessoa com deficiência. A gente está falando aqui na camada mais vulnerável, que tem que ser respeitada. E o que está acontecendo? O policial, eu tenho um caso, por exemplo, de um policial do 31, Batalhão do Recreio, que ele pediu a carga horária reduzida em dezembro. O filho dele é autista. Tem crises contínuas, que a esposa não está dando conta sozinha dessas crises. Esse policial pediu desde dezembro a carga horária reduzida. E até agora nada. Piorou. Colocaram ele numa escala 12-24, 12-48. Quando ele pediu a escala reduzida, ficou pior ainda. Colocaram numa escala mais apertada. O filho dele está tendo crises contínuas e nada está acontecendo.
Até o psicológico do policial na rua é afetado com relação a isso, né?
Sim, porque é direito dele, é direito...
Mas quem decide isso?
São os oficiais da unidade.
Sim.
Uma vez que o policial entra com uma parte pedindo a carga horária reduzida, essa parte segue o rito burocrático dentro da unidade.
Sim.
Só que o que está acontecendo é uma demora absurda e casos, assim, surreais. Eu digo assim, tem casos que se perdeu-se a noção do absurdo. A ponto de um policial que já tem carga horária reduzida, chegou por um superior hierárquico pedindo para ser transferido para um batalhão mais próximo da sua residência, e o superior hierárquico falou: pô, cara, tu já tem maior sorte do teu filho ser autista?
Que isso?
Você ficar nessa molezinha de 20 horas semanais, você ainda quer ser transferido para perto de casa? Sorte? Pelo amor de Deus, gente. Ninguém sabe a nossa correria. Por exemplo, meu filho faz 21 terapias semanais. Terapias essa que a corporação não dá. Todas particulares. É, eu acompanho muitas crianças com autismo, que crianças que se desregulam, é que a ponto da mãe ficar a noite toda no colo, a criança chorando. Eu costumo dizer que a criança autista, quando sofre um desregula, uma crise, é como se fosse um vulcão que a gente não sabe o que aconteceu. Só vê que está lá em erupção. Quer dizer, imagina uma criança, o desespero de uma mãe, uma criança que está chorando, gritando de desespero não verbal, quer dizer, ela não é capaz de verbalizar o que está incomodando ela. Quer dizer, ficou a noite toda com a criança no colo, vai para a unidade, aí escuta do seu superior hierárquico que você tem sorte de ter um filho autista.
Sem contar que você, no confronto, segundos, você tem que decidir se você salva uma vida ou se você tira uma vida.
Exatamente.
E aí o psicológico tá abalado.
Outra denúncia grave é no 28, Batalhão de Volta Redonda. O coronel novo que assumiu, ele, a carga horária reduzida, ele colocou só noturno. Peraí, o coronel vai, ele tem, pela especialidade dele, ele é um advogado formado, ele tem maior domínio nesse sentido das leis do que eu, mas a lei diz que tem que ser de acordo com a necessidade da pessoa com deficiência.
É.
E a necessidade maior, normalmente, das crianças é durante a noite. Aí a escala reduzida, o comandante do 28 coloca o policial só à noite. O policial fica a noite toda fora, por que não colocar de dia? A gente tem que ter uma empatia. Não basta a instituição Polícia Militar, no dia 2, dia de conscientização mundial do autismo, foi agora, dia 2 de abril, colocar nas redes sociais artes em favor do autismo. Isso não é inclusão.
Se na realidade, dentro da corporação, ele não ajuda o pai.
Exatamente.
O soldado que tem filho autista.
A gente tem que acolher. Tem casos de policiais que falam comigo, Lousada, eu estou pensando em suicidar. Porque você vê o teu filho naquela situação, você quer um acolhimento da tua corporação e não tem. Tem que deixar claro que ter carga horária reduzida não é benefício. Não é benefício. As pessoas falam, você está benefício, carga horária reduzida. Espera aí, gente, eu preferia estar bancando de segunda a segunda. Qual o pai...
E ter um filho saudável.
Isso, sem nenhuma limitação. Não é benefício você ver seu filho se desregulando, você ver seu filho... você quer que seu filho ande, ele não anda. Você quer que seu filho jogue futebol, ele não joga. Você vê outras crianças da idade do seu filho indo para o judô, para o jiu-jitsu, para a natação, e você está vendo a infância do teu filho sendo tomada de terapias de neuroreabilitação. Então, acho que a corporação policial militar, os comandantes principalmente, eles têm que ter um olhar acolhedor para esses policiais.
Com certeza.
Então.
Coronel,
vamos lá.
Antes do
vai
senhor
ter
entrar.
Muito assunto aqui.
Coronel.
Falar primeiro o que é uma pessoa com deficiência.
Eu queria que o senhor falasse do seu currículo também. Quem é o Coronel Germano? Qual a sua especialidade
eu
hoje?
Não gosto de falar, não, mas eu falei para
ele. Só para nossa audiência entender.
Eu vou falar, mas eu não gosto, porque eu já vi gente com currículos enormes e eram horrorosos. Né? Eu tive um professor de direito administrativo que foi reitor da UFRJ, da UERJ. Ele lia Lopes de Meirelles de noite. Todo mundo dormia na sala, mas o currículo dele era espetacular. Então, me preocupa um pouco disso. Mas eu fui para a reserva em 13 e estou advogando, né? Na parte de direito administrativo, militar e direito penal militar. Pequenas causas também, às vezes eu pego. Então, em linhas gerais, é essa. Isso aqui, o que eu acho importante a gente pontuar. O que, que é... Hoje nós temos um texto constitucional que nos dá a base para acordos internacionais. Isso é muito importante, porque aí eu vou chegar lá. Né? A última convenção que tratou do assunto foi na cidade de Salamanca, na Espanha.
Sim.
Foi em 1994. Mas por que, que é importante falar isso? Né? Eu vou chegar lá na resolução, tá, vou chegar lá. Não vou me afastar tanto. Carlos Drummond de Andrade, não nos afastemos muito. Minha esposa briga, você é muito prolixo. Não, é porque a CERN. Por que isso? Porque a Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele prevê que ela, esse acordo internacional que o Brasil é signatário, ele tem força de emenda constitucional.
Sim.
Tá? Tá aqui, ó. Parágrafo único. O artigo 3º, de acordo com o artigo 3º do parágrafo 5º da Constituição. Assim como o Tratado de Direitos Humanos são... Esse assunto que nós estamos tratando faz parte de direitos humanos. Eu brinquei com ela porque eu fiz um curso, no último curso eu fiz um curso mestrado em direitos humanos. Ela aí, o senhor, quando eu sou, devia ser combate a terrorista, não sei o que. Não, fiz até para entender, né? Eu já lutei, agora eu não luto nada.
E o Brasil, infelizmente, está tendo uma visão distorcida de recursos.
Direitos humanos. É muito importante. É muito, muito importante. Isso. Mas é que ele, no Brasil, é usado para defesa de criminosos.
É.
E a pessoa confunde. Eu acho que o esposo dela luta. E quem luta, às vezes, sempre que pode, usa a força do inimigo contra ele.
Verdade. Né?
Então, por isso que eu fiz direitos humanos. Mas esse tratado, esse assunto que nós estamos tratando, faz parte de direitos humanos. E, portanto, tem força de emenda constitucional. Esse aqui é o princípio que eu acho que todas essas querelas que ela está relatando é um desconhecimento. Alguns oficiais não estudaram a ciência jurídica. E hoje, eu dei aula no ano passado na academia, todos os jovens já entram na PM com a formação jurídica.
Sim.
No meu entendimento, pode um oficial formado em direito dar falar o que ela falou ali. Mas fica um pouco mais difícil. Fica mais difícil. Porque na academia, eu tive que fazer, além da ESF, mais 4 anos e meio. Não, minto, 4 anos. Na academia, a gente tem noções do direito. O direito não dá para ter noções.
Como que ele vai fazer cumprir a lei se ele não conhece a lei?
Sim. Exatamente. Exato. Não, ele até, cumpre normas que está escrito, etc. Porém, os princípios gerais, como eu estou lhe dizendo, isso aí vem no acordo internacional.
Sim.
Quando você conhece e descobre que o Brasil é signatário disso, você já tem um pouco de uma visão um pouco mais compreensiva naquilo ali. Né? E o que é uma pessoa com deficiência? É que ela tem um impedimento pelo um prazo longo, né? Considerado longo, impedimento de natureza física, mental, intelectual, sensorial. Isso é que é uma pessoa com deficiência. Tá? É o que é estabelecido na lei. E a resolução do secretário da PM, ele repete essa redação. Isso é muito importante para a gente saber...
Foi publicado em boletim da PM, né?
Sim. É muito importante para a gente saber qual é o tipo, né, de pessoa. Outra coisa que é muito importante, o direito não é da mãe, nem do pai. É da criança.
Sim, claro.
Isso é fundamental. Quando não se sabe disso, começa a gerar...
Você ouve o que você ouviu agora, como se isso fosse um benefício para você.
E não é, da criança.
É da criança.
É da pessoa. E isso é ainda mais grave, porque está violando o direito de uma pessoa com deficiência.
Sim. Esse estatuto, que é chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele tem algumas coisas que nós vamos chegar lá na PM. Eu só queria fazer mais ou menos um panorama. Primeiro é a definição que a gente já falou. Logo a seguida, ele fala no direito à vida. E aí... eu tenho que dar uma parada. Porque o direito à vida, segundo uma outra convenção interamericana de direitos humanos, começa na concepção.
É isso.
Então quem defende aborto está rasgando direitos...
É um assassinato.
De direitos humanos. Correto? Artigo 4º da convenção... Não é esse texto. O artigo 4º da convenção interamericana de direitos humanos, ele protege desde a concepção. Então, me ajuda aí, Lousado, se eu errar, mas uma mãe que tem conhecimento que vai ter um filho que vai nascer com deficiência não tem o direito de abortar.
Não tem.
Por que eu estou dizendo isso? Por força da Convenção Interamericana dos Direitos Humanos e por essa daqui, que no artigo 4º garante o direito à vida. Só que não fala a expressão concepção.
Entendi.
Isso é muito importante. Porque ela é obrigada a ter, independente da instituição, dessa ou aquela, de onde ela está, no meu entendimento, legalmente ela é. Por quê? Os nossos amigos que têm um pensamento, né, mais progressista, ele só usa os direitos humanos quando lhe convém.
É verdade. Então aquele ditado, meu corpo, minhas regras, não funciona aí.
Sim, eu ainda vou lhe dar um outro artigo.
Não.
Do Código Civil. Tá? Quando a mulher usa essa expressão, além de 2 instrumentos que eu estou dando, acordos internacionais, que o Brasil é signatário, nós temos o artigo 1748, por ali, que fala da herança do nasciturno, que é aquele que não nasceu. Então, o avô tem o direito de deixar a herança para o feto que está ali, que o direito civil trata de nasciturno. Os meus argumentos contra o aborto não são religiosos, não. São legais.
São legais. Isso é muito bom.
Sem dúvida.
Isso é muito bom, porque eu tenho audiência de todas as religiões e eu não entro nesse tema aqui. Sim. Eu trago tudo baseado na lei e no fundamento que a gente tem aqui para basear a nossa defesa. Sim. Ali. Eu também sou contra totalmente o aborto.
Além do Código Civil, que fala em herança, nós temos até o próprio direito penal, no 126, que traz o aborto. O que eu estou querendo colocar? O Código Civil vem antes. O direito à herança é antes. Uma mãe que não quer ter um filho, ela estaria violando o direito do pai dela, do avô ou da avó.
Sim.
Quer deixar um bem. Então não é uma, não é um âmbito, não é só dele. E outra, a vida começa na concepção. A vida começa na concepção. Ela não começa ao nascimento. Ela, desde o aspecto da concepção, já começa. Bom, então, a gente tem o direito à vida aqui, como eu falei. Fala na questão da igualdade. Aí entra bem no assunto dela. Porque quando você viola a criança, isso que eu quero deixar bem claro. Não estamos tratando de pai. A gente está tratando da criança.
Mas, infelizmente, está acontecendo isso dentro da corporação. Eles não veem como um direito da criança, dos nossos filhos.
Cara, eu achei excelente esse conhecimento, que eu não sabia disso. Eu fiz várias entrevistas aqui cobrando o direito do policial por ser pai de autista. E não é.
Não, é
o direito da criança.
É o direito da criança. Então, o policial não é beneficiado porque ele tem um filho autista.
Não, é a criança que precisa, que tem o direito de ter próximo a ela aquele pai, aquela mãe para dar assistência.
Sim.
Sim, porque o estatuto protege que ela não seja discriminada.
Entendi.
Esse talvez seja o sério. Por isso que eu estou defendendo um pouquinho, que eu dei aula lá para a garotada e fiquei impressionada com o nível dos garotos, né? A do ano retrasado passou no concurso da Advocacia Geral da União, largou a PM. Então, o que está entrando hoje para o oficial da PM, né, estão saindo da escola, vão sair com muito mais capacidade. No meu entendimento, pode ter até um jurista que discorde, é normal, mas a chance de uma situação, do poder decisório, de alguém que já está mais preparado, ele erra menos.
Mas eu só esclarecer uma coisa.
Estou ansiosa para destrinchar essa...
Uma dúvida. O senhor falou que é a favor do oficial ter o curso de direito ou todo o concurso da polícia?
Eu já não sou. Não é mais meu pensamento. Eu dei aula em 21 e 22 na academia. Dei aula para o Busqueoágio, 21, e para o CFO, 22. Todos têm que ser formados em direito.
É, agora tem.
E parece que no Brasil inteiro.
Então, já acontece.
Porém,
eu achei que era algo que o senhor queria mudar. Não.
Antigamente, os oficiais eram só nível
superior. Eu entrei com 19 anos e eu não era formado em direito.
Entendi.
Ensino médio. Aí,
mas foi há pouco tempo que foi obrigatório o nível superior em direito.
Sim. É isso que eu estou dizendo. A gente tem oficial que fica 30 anos e não faz faculdade de direito. E não é um nem dois. Porque entraram antes.
É, sim. Porque isso foi algo relativamente novo.
Sim, o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais se reuniu e fez essa... Todas as PMs agora no Brasil inteiro só entram com formação jurídica, né? O que é uma coisa importante. Então, essa questão aí, quando a criança não tem acesso ao tratamento, ela está sendo discriminada. O texto também, ele traz a questão da habilitação e reabilitação. Então... O que eu vejo que a Lozano está falando, eu até brinquei com ela, falei, Lozano, não sei se eu vou falar o que você quer ouvir.
Não, mas
muito.
Não, tem que falar o certo.
Sinto muito.
Até mesmo para multiplicar esse conhecimento.
Sim.
Mas eu acabo falando, só que de outra maneira. A criança tem direito de se habilitar. Porque esse estatuto tem essa previsão dele ir se habilitando para a vida profissional.
Sim, claro.
Né? Então, realmente é um direito que ele possui. Outro assunto, outra coisa que a gente pode passar é essa questão da saúde, que é integral. Se ela quiser, a gente pode falar em educação e depois falar em saúde. Que a educação, eu acho que afringe ela própria, ela pode dar exemplo, não ficar só eu falando. A educação nas escolas públicas e particulares são obrigatórias. E não pode ser cobrado nada mais.
Tá, mas vamos lá.
Diga.
Coronel, se eu tiver errado, o senhor me corrija, tá? A lei diz que tem que ter um tutor.
Sim.
Né? Um mediador.
Mediador. A escola tem que oferecer um mediador.
Em cada instituição.
Isso. Sim.
Tá. Pelo número que a gente tem hoje de crianças autistas na sociedade, a gente vê que é isso.
Não só autista, paralisia cerebral.
Isso é inviável. Não é isso?
Vamos lá. Existe uma obrigação legal. A sua pergunta é de grande importância, porque eu sou sempre favorável ao equilíbrio.
Sim, claro.
Né? Legislador faz lei, não quer saber quem vai pagar.
É.
Característica nossa. Né? Igual convidar e você não entrar com nada numa festa. Então, o que eu vejo, escola particular. Não estou defendendo a escola, não sou empresário, mas será que a gente não poderia ter criado algum mecanismo de redução de tributos
para incentivar essa escola
a
ter meios de ser mais acessível.
Concorda comigo? A gente tem que ser razoável. Ah, tomara que faz com o dinheiro dos outros.
Mas o senhor fala de escola pública ou privada?
Estou falando na privada.
Na privada.
Na privada.
E na pública, como que a gente resolveria isso?
Como na privada? Na privada, por exemplo, material de limpeza. Creio eu que deve gastar muito numa escola.
Sim, claro.
Sim.
Será que eles não podiam ter uma isenção de ICMS de 10%? Isso já ajudava para pagar uma pessoa, um professor, que a gente precisa se colocar no lugar da outra pessoa.
É tipo assim,
incentivar a cada escola.
A cada criança que você tiver nessa situação, você tem um desconto X de ICMS. Então, assim, incentivar até o cara ter mais crianças dentro
da escola.
Sem dúvida.
Dentro do regulamento, com o mediador.
Coisa pros outros, bota escrito. O Brasil tem uma lei suíça.
Aí,
vive uma realidade bem diferente.
Não sei se isso já acontece, mas assim, que eu brigaria por isso se um dia eu fosse um governante. Ele chegou na escola pública, não tem mediador, a escola particular ter um incentivo para abraçar essa criança no 0800 e ela receber esse dinheiro do governo, que é a parceria público-privada. Será que não é?
É um caminho. Mas a escola pública também pode ter.
Sim, mas eu estou falando assim, da quantidade de mediador para a quantidade de crianças.
Abrir concursos para mediadores.
Eu acredito, Lozada,
que já é uma profissão regulamentar.
O próprio professor pode se qualificar, que é uma previsão legal.
Sim.
Eu acho que pode fazer isso. Né? Agora, ele precisa ter um retorno disso.
Claro.
Pode ser só no amor.
Pode ser uma gratificação, uma gratificação profissional.
Mas parece que
se especializando e receber incentivo para se especializar.
Mas parece que é um mediador para cada criança, não é isso?
Isso.
A lei não é específica nisso, não.
Não.
Ela dá margem de interpretação. Ela fala que tem que ter apoio. E algumas já estão entendendo que é um para cada criança. Porque depende muito também do
depende
tipo
da deficiência. É, isso aí. Depende do tipo de suporte que essa criança precisa.
O senhor já deu essa sugestão do incentivo fiscal. Existe algum outro projeto, alguma outra coisa que a gente possa falar para os políticos que estão ouvindo a gente hoje?
Sim, sim, eu acho assim, por exemplo, no poder na escola pública. Na escola pública, acredito que era importante o professor ter uma gratificação, como nós tratamos,
aquele
que quer fazer um curso.
Seria
também muito importante que a direção tivesse alguma premiação.
Entendi.
Né? Premiação da direção, como? Olha, que fosse ou um salário a mais, ou um tipo de gratificação, para quê? Para que tivesse uma disputa e que as escolas tentassem. Olha, eu consegui colocar 12 pessoas, 12 crianças com deficiência.
Tipo, incentivar, quanto mais criança ele abraçar, maior o incentivo.
Desculpa, ele não gosta de tratamento diferenciado.
Sim, claro.
Ele quer tudo igual. Eu não concordo com isso, não. Quem tem mais valor tem que ter o retorno daquilo que faz. A gente tem, às vezes, no quartel, policiais que são vocacionados, que prende, dá flagrante toda hora. O que, que ele ganha mais que o outro? Igual?
Depois na folga.
Agora, sargento, eu vou fazer uma pergunta para ela, que ela pode responder melhor do que a gente. Você, como mãe de um filho com aspecto autista.
Não, o meu é paralisia cerebral.
Paralisia cerebral, tá. Dá para cuidar de duas crianças?
Não. Tem que ter um mediador para cada um.
Entendeu? Dependendo do nível do...
Por exemplo, a escola onde meu filho está é particular, tem esse mediador. O meu filho não é o único. Na escola onde ele está, tem espectro autista, tem uma escola regular. Porque essa coisa de escola especializada, isso é coisa do passado. Isso aí foi abolido em 99, 2000. Porque as neuropediatras, né, chegaram ao entendimento que isso é segregar. Essa coisa que as pessoas falam. Ah, tem que botar numa escola especial. Criança com deficiência tem que ser para a escola com deficiência. Não,
e aí
isso é
você
segregação.
Desvincula ele do círculo social, onde ele tem que ser inserido.
E eu vou falar, faz mais bem para quem inclui do que quem é incluído. Que você cria seres humanos diferenciados.
Sim.
Porque a pessoa com deficiência, ela nada mais é do que parte da diversidade que todo mundo é. Tem pessoas idosas, pessoas jovens, pessoas altas, magras e pessoas com e sem deficiência.
Verdade.
É essa coisa, essa desmistificação que a gente quer. Não é segregar. É, inclusive, eu até participei de uma policial semana passada, né? Porque num grupo de WhatsApp, isso é, para mim, esse tipo de fala capacitista e preconceituosa, é muito perigosa quando tem eco dentro da corporação.
Sim.
Que ela falou quando. Ela falou: ah, Lousada, as limitações que seu filho tem é injusto ele ir para a escola. Aí eu falei, ué, como assim injusto? Ela, porque seria injusto com as outras crianças. Porque é prejudicar as outras crianças. Aí eu comecei a debater, como assim? Quer dizer que você tem que colocar numa especial para ele. Falei, isso não é inclusão,
como
isso é segregação.
Como se fosse uma punição para as crianças.
Exatamente.
Que estão lá.
Aí no final, então você paga uma pessoa, o coronel, melhor do que eu, pode falar, que o pagamento na lei da inclusão diz que nós, pais especiais, quando se fala em escola, é ilegal, é crime, ser cobrado valores a mais para a gente. A gente tem que pagar o mesmo que um pai de uma criança típica paga.
Sim.
E seria um tipo de discriminação.
Mas isso faz com que a escola não aceite a criança, como eu já vi vários relatos aqui.
Isso é crime. Tem até um diretor de São Paulo, em 2016, foi preso. Isso é crime com prisão, correto,
coronel? Sim. Então, 88 dessa lei mesmo. Que a gente tá
então, o que o pai hoje que está me assistindo pode fazer quando ele chega numa escola e a escola nega essa criança?
Chamar o 90.
Ele pode chamar o 90, ele pode ir até a delegacia, ou ele pode ir até o Ministério Público, informar o que nós chamamos de notícia crime. O Ministério Público, que vem com muito mais força até do que a Polícia Civil, porque o Ministério Público é o titular da ação penal, né? Pelo menos na teoria. Hoje está difícil falar em direito.
Quantos anos, coronel, de prisão mais a multa?
É, eu acho que dá 3 anos aqui, deixa eu ver.
Mas isso é válido só para escola particular?
Escola pública e particular.
Pública e particular.
Negar matrícula escolar em razão da deficiência é crime. Cobrar valores, ou se a escola chegar e falar, olha, a gente aceita o seu filho. O termo não é nem aceita, porque é obrigação da escola. A escola é o último lugar que tem que ser cometido crime. Ali a gente forma cidadão, forma valores.
É.
E se cobrar, falar, olha, seu filho pode ser matriculado, mas você tem que pagar uma taxa à parte, é crime também. Em 2016, volto a falar, a gente em São Paulo teve um caso de um diretor que foi preso, condenado a 4 anos de prisão, mais pagamento de multa por ter negado matrícula para um jovem, um adolescente com paralisia cerebral.
Entendi.
E volto a falar, governador, não esquece de mim, não. Eu já mandei o projeto para o senhor da Delegacia da Pessoa com Deficiência aqui no Rio. Lá em São Paulo tem. E aqui no Rio está sendo cometido crimes reiterados contra a pessoa com deficiência.
E não tem uma,
não
delegacia,
tem uma delegacia
especializada nisso.
E é diferente o tratamento. Tem coisas... já
podendo envolver, inclusive, os policiais com filhos autistas dentro dessa delegacia.
Exatamente. E até eu vou mais além. Está tendo essa situação de carga horária reduzida ser um problema dentro da corporação. Está tendo um sucesso da Patrulha Maria da Penha. Por que não criar uma patrulha PCD? Ela ia estar lá policiando e se surgisse alguma ocorrência em relação com pessoa com deficiência, ela ia ser chamada para atender. E formado por policiais pais de pessoa com deficiência.
Alô, governante?
Eu já estou com o projeto na mão.
Deputados.
Quem quiser, é só me procurar.
Olha,
já
um projeto mega importante para a nossa sociedade aí.
A questão da Maria da Penha até começou lá no sul do estado, né?
Sim.
Começou lá em Três Rios e tal. E ela deu muito certo, porque ela evita a prática, né? Como? Uma senhora diz que o 9-0 e vai lá. E aí registra a ocorrência. No dia seguinte, a Maria da Penha vai visitar. São duas mulheres, a sargento Hortência e a outra, esqueci o nome, mais um policial masculino.
E agora eles têm um grupo do WhatsApp, por exemplo, a Patrulha Maria Penha do Batalhão. Eles têm um WhatsApp que eles têm todos os contatos daquelas mulheres agredidas na área. Muito fantástico.
O que eu vejo assim de funcionamento? Eu tinha um instrutor que uma vez ele falava assim, a polícia sem a justiça ela é arbitrária. E a justiça sem a polícia é insossa.
É.
Então, esse equilíbrio do cara que diz que é forte, né? Geralmente só é forte para mulher. E quando ele sente que pode ser preso, que tem um contato, ele...
É a sensação de impunidade que faz aumentar a criminalidade.
O que eu quero dizer sobre isso? Essa juíza lá de Três Rios, que eu a conheço, doutora Ellen, ela falou assim para mim, coronel, eu me sentia impotente, ela sendo juíza antes dessa patrulha. Que ela adotava medidas. Isso é muito importante que eu estou dizendo.
Sim.
Porque fazer lei não adianta se você não tiver a eficácia do cumprimento. E com essa existência dessa patrulha, ela resolveu muito dos casos que não houve. Eu acho que 75% deixou de ter reincidência. Então, uma patrulha dessa monta aí, ela informalmente, que é o ideal, melhor vitória para um soldado é sempre a paz.
Sim.
Quem gosta de entrar na justiça é advogado. Na verdade.
É a verdade.
No modo geral. É o quê? Uma patrulha ir lá, chamar o diretor, olha, está acontecendo isso, levar o conhecimento. Então, o constrangimento ali pode evitar o problema.
E a sociedade é muito importante nessa patrulha.
Sim, claro que sim.
A união da sociedade com as autoridades competentes, a aproximação ali da juíza ou do delegado responsável com a sociedade para montar esses grupos. Né? Eu acho muito legal o que a Sargento Lousada tem feito. Depois do teu vídeo que você falou do Dante, eu tive...
Desculpe interromper, não adianta deputado fazer projeto sobre isso. Não.
É, eu tive pessoais de projeto com autista que agradeceram a entrevista porque trouxeram à luz muita coisa. Então, assim, eu quero que a sociedade se aproxime mais de pessoas como a Sargento Lousada para que esse projeto possa ter força.
É a Polícia Ostensiva de Preservação da Ordem Pública. Quando ela, tanto na Maria da Penha como nesse caso de pessoa com deficiência, quando ela faz esse intermédio,
sim,
ela reduz o número de ações judiciais. O Brasil tem muita ação judicial. Muita ação judicial. E é o ideal. Esse caso da recusa, pode também haver uma solicitação. Eu ia daqui a pouco chegar na questão do benefício. Eu não sei se o seu filho recebe.
Não, o Loas, ele só é um benefício só. O que eu acho errado. O que acontece? Tem um benefício financeiro para a pessoa com deficiência, contanto que a renda familiar seja um terço de salário mínimo.
Sim, contudo, todavia, entretanto, a jurisprudência mudou. Isso talvez que se você entrar, você consiga.
Não consegue só por ser... Não consegue.
Mas já tentou?
Não, o meu não. Mas outros não conseguem.
Eu não é a minha área, mas eu andei lendo isso para vir para cá.
É.
Não é a minha área.
Eu acho que esse...
O Poder Judiciário, ele tá estendendo isso.
É, eu acho que tinha que ser não em razão da renda, em razão da deficiência.
Sim, eu também concordo contigo. O que eu estou dizendo é que eu procurei algumas decisões... E as decisões do judiciário têm independente do valor da família. Porque você gasta muito com esse garoto.
Sim, muito.
Então, você prova que você não é para você ficar na praia bebendo aquilo. É pelos teus gastos, entendeu?
Mas, coronel, assim como ela não sabia dessa informação agora, milhares de mães também não sabem.
Não sabe.
Onde que busca essa informação?
Então, é isso que eu estou dizendo. Eu busquei na jurisprudência, né? O Juiz Brasil.
O senhor é um advogado, o senhor sabe o caminho. Eu estou falando da mãe cidadã ali que não tem acesso a nada. Não, nunca vai saber.
A mãe se requerer... Muito boa pergunta. A mãe se requerer do INSS vai tomar um não.
Vai.
Se a família tem 3 salários mínimos, que é pouquíssimo para sobrevivência, mas tem, ela vai dizer ou não. O que ela vai ter que... Com aquele não, ela vai ao Poder Judiciário.
Ela vai ter que recorrer, entendeu, ao Poder Judiciário, porque o não é certo.
Sua pergunta. Sim. Foi boa a sua pergunta. Porque a mãe fala, o que eu faço? Pede o INSS.
E algo, Gida, que tinha que mudar. Porque não tinha que ser em razão da renda familiar. Não, tinha que ser em razão da deficiência. Exemplo, o cara já o responsável, porque, por exemplo, se fala muito assim, ah, pode se aposentar por deficiência, beleza.
Não,
mas aquela criança, ela vai ficar, exemplo, meu filho. O meu filho, ele vai ficar até a vida, e até a vida adulta? Como é que ele vai, vai ser só pela minha renda? Ele não tem direito a um benefício em razão da deficiência dele?
Entendi.
Em razão da deficiência dele, tem vários gastos.
Coronel, aí vamos para o segundo passo.
Sim.
A mãe que está me assistindo agora, ela já descobriu que ela tem direito. E aí vai lá no INSS, o INSS dá um não. E aí, qual o caminho que ela pode seguir? Ela busca um advogado público?
Pode,
né,
buscar um advogado público ou particular. Só que particular, ela vai ter que arcar, né?
Não, a gente está falando da
mãe humilde.
Da mãe humilde, que tem um gasto absurdo com...
Defensoria pública.
Defensoria pública.
Vamos supor que ela tem um salário e o marido um salário. Tem muitas chances dela conseguir.
Sim.
Entendeu?
Porque eles negam, eles falam que é um terço de...
O direito tem que ter prova. No caso da Lozada, eu não sei a vida dela, mas pressuponho que ela tem muita coisa para mostrar no mês de gás.
Meu irmão, com certeza vai ter. É consulta médica, isso. É remédio, é cadeira.
Vai permitir o magistrado decidir, vai ser isso. Claro, se ela tem, ela talvez tenha até empréstimo, não sei.
Muitos.
Mas, entendeu?
Entendi.
É como a causa. Se ela for entrar na justiça, só o salário dela, talvez ela não vá, ela não vá poder arcar, não ter as despesas, os custos judiciais. Mas quando mostrar o contra-cheque, ela acaba não precisando. Eu, por exemplo, não consigo entrar de graça. Eu tenho que pagar os custos judiciais. É lógico, eu ganho mais.
Sim.
É razoável isso, né? Mas vamos supor que eu, mesmo que eu ganhe, tivesse uma pensão alimentícia, vivo com a minha mulher, 35 anos, não tem problema disso, graças a Deus.
E quanto tempo leva um processo desse?
Olha, não é rápido. Nada é rápido no Poder Judiciário. Ações contra o Estado, que é a minha área, 4, 5 anos para eu conseguir ganhar. Sabe? 4, 5. Quando eu rápido, é 5 anos.
4, 5 anos.
É.
Aí
contra o Estado, isso aí eu estou falando dela. Vamos supor que ela quer recorrer a promoção, minha área. Ela não está satisfeita com a graduação, levou uma cangalha de outra turma, não sei o quê.
Não, mas no caso dessa mãe, não. Um filho com deficiência, não pode pedir celeridade,
tutela,
se tratando
sim,
de...
Sim, tem uma tutela antecipada. A lei permite a tutela antecipada de urgência.
Se trata do menor...
É uma situação urgência, mostrando a precariedade, as necessidades da criança. Não gosto dessa maneira, os juízes não estão querendo nem voltar a despachar, sabe? Eu acho que isso, o advogado tem que estar na frente do juiz, até para mostrar isso aí. Ainda tem juízes que recebem a gente, né? A maioria. É uma prerrogativa do advogado. Mas a Justiça Federal, os magistrados querem ficar em casa.
Entendi.
Eu queria saber se a PM ficasse em casa, o que ia acontecer, entendeu? Com interesse...
A gente enxuga gelo, mas se não
falando em PM, vamos entrar num outro assunto? A gente já falou do direito do cidadão, tudo. Eu quero entrar agora, coronel,
na
parte da Polícia Militar.
Coronel, quero tirar uma dúvida com o senhor.
Será que tá gravando?
Tá gravando.
Ah, então vamos lá.
O que acontece... O policial, a gente sabe que, por exemplo, veja o meu caso do Dante, né? Tudo eu arco com tudo. A Polícia Militar, apesar do Dante ser dependente do FUSPON, não tem nada. Só para você ter uma ideia, só existe uma neuropediatra, que é a pediatra básico de uma criança especial, e ser tratado por uma neuropediatra. Só existe uma para a corporação inteira.
Sim.
Ou seja, uma médica que, no mínimo, é de 3 em 3 meses, que tem que acompanhar, não dá conta. Então, só a consulta da neuropediatra do meu filho é R$850. Então, fora os outros gastos, que 3 meses eu vou para São Paulo com o especialista dele, enfim. Então, muitos policiais, assim como eu, têm um gasto muito alto com um filho especial. E muitas das vezes eles dão um jeito, junto com o cônjuge para de trabalhar, enfim, para não... eles abrem mão da carga horária reduzida.
Sim.
Porque uma vez que o policial opte pela carga horária reduzida, ele não pode tirar o RAS, que é a hora extra.
Que é o que ajuda no salário.
Que ajuda até o tratamento. Muitas vezes o tratamento só é viável por causa do RAS. Então, o que acontece? O policial, ele abre mão da carga horária reduzida por causa do RAS. Só que tem o tratamento da criança. Ele pode, por exemplo, só acompanhar e voltar para a unidade? Vamos dizer de um policial que está no administrativo, exemplo.
É, a resolução...
Tem uma resolução que diz que, se eu não me engano, menor de 12 anos...
Isso é um decreto, né?
Um decreto.
Do governador.
Que o policial que tem criança menor de 12 anos, ele é autorizativa o policial acompanhar para fisioterapia, fono, até tem algumas especificações.
Sim, sim. Vamos lá, eu estou com essa resolução aqui, que a Sargento Lourdado citou, do secretário da PM, que é o comandante 2158. Tudo que o homem faz pode ser aperfeiçoado, só o que o Deus faz é que não pode.
É verdade.
Não é? Eu vejo até uma boa iniciativa aqui. O que eu entendo que poderia ser alterado, e isso o secretário tem autoridade para fazer, é essa questão da escala.
Secretário, o senhor fala para quem não entende, é o comandante geral.
Sim.
Por quê? Vai 20 horas, ok. Vamos supor que o policial requereu, né? E ele quer um final de semana trabalhar no extra disso. Qual o problema? O problema é dele. Se ele vai pagar uma pessoa para tomar conta ou não, eu não vejo impedimento nisso. Porém, ela cria esse obstáculo. Isso pode ser alterado. Pode ser sopesado, pode ser reavaliado. Eu acho que seria mais justo, considerando o que nós dizemos no início do podcast, que é, nós não estamos beneficiando o policial.
E sim a criança.
Entendeu? Isso aí pode alterar. Essa questão da transferência, o artigo 8º é muito claro. Ó. Caso solicite o responsável, eu não gosto de responsável, mal escrito, responsável para a coisa, né? É o representante legal que a lei coloca. Mas já fizeram um troço um pouco baianado aqui, mas vamos em frente. Caso solicite o responsável pela pessoa de deficiência, será transferido para unidade próxima à sua residência para prestar melhor assistência. Ou seja,
então é direito do policial.
Se ele requerer...
Se o policial requerer... E, por exemplo, eu tenho um caso...
O comandante de companhia. Aqui fala sobre chefe de imediato.
Eu tenho um caso de um policial do 31 também. 31, acho que batalhão do recreio.
Recreio.
Peço ao comandante para dar uma olhadinha melhor os policiais de pessoa com deficiência que a gente está tendo...
Coronel.
Algumas demandas de lá, do 31. Tem um policial que ele já requereu para ser transferido, porém, sempre tem que aguardar, está em processo. Isso não podia ser uma forma mais célere?
Não, se ele receber um não, ele tem que ir no comando intermediário, ousado.
E tem um...
E se isso não for cumprido?
Se isso
qual o direito do policial?
Se estendendo
pode fazer
tempo.
Uma notícia crime, a justiça militar, crime de competência da justiça militar.
Notícia crime, gostei disso.
E esse cara não vai ser retalhado dentro da corporação por esse oficial, com punição geográfica, uma
não
série
pode.
De...
Não pode, ele tem que ser transferido, não é isso, coronel?
Olha só,
Guilherme. Próximo da casa?
É o que eu estou dizendo. Primeiro ele fazer um requerimento e embasar na norma.
Sim.
É o primeiro procedimento, né? Modelo de requerimento. Tá, nós estamos falando aqui a resolução 2858. É para transferência, artigo 8º.
Atenção aí,
espero
policial.
Espero eu que alguém vai ler aqui. Eu espero que alguém vai ler. Pode ser que alguém não leia. Mas
caso não
o
lendo...
O cara tem que ler para despachar.
Beleza.
Se negar, ele vai à autoridade imediatamente superior. É assim que o militar tem que
fazer. Aí ele vai...
Agora, não saiu.
Isso,
e
não
ele
saiu.
Ele está numa sofrência aí... O que ele pode fazer? Ele pode ir fazer até o Ministério Público Militar.
Sim.
Mostrando que há um ilícito penal. Entendeu? Se ele não quiser se expor, Lozado, que eu não gosto de conflito. Já
não,
sou velho.
O intuito é a gente esclarecer o que pode...
Faz uma denúncia ao Ministério Público, anônima, sem se identificar. Que é um caminho menos traumático, entendeu? Foi um cara lá semana passada, um policial que foi meu motorista. Aí ele, eu quero fazer uma notícia crime, só faz. Aí eu sou muito comedido, porque eu não vivo da advocacia. Não preciso estar levando pessoa a conflito. Aí eu falei, meu filho, vamos lá, o que você tem de prova? Aí ele, eu tenho um áudio. Você gravou o áudio sem a pessoa saber? Hoje está muito difícil, meu amigo, porque quando você vê o Supremo fazendo... Mas, em regra, só se usa áudio para se defender, não para acusar.
Claro.
Está valendo qualquer coisa, né? Está valendo nesse país. Ué, o Moro foi anulado com gravações ilegais. Está todo mundo achando normal tudo. Mas, na regra, aí eu falei, o que você tem no áudio? Quando ele me disse, ele comentando alguns autos de resistência, mas ele não usou a expressão autos de resistência, eu falei, o quê? Tu quer tornar isso público, rapaz? Aí eu tô tentando ser comedido aqui, mas as pessoas já entenderam o que ele falou.
É um absurdo, né?
Sim, você vai Você sabe que o auto de resistência... O que é auto de resistência? Deixa eu explicar para a população. Quando o policial entra em troca de tiro, dentro da lei, e vem a morrer, é lavrado um auto na delegacia que chama-se auto de resistência. Ele já tinha uns 4 ou 5. Falei, filho, se você entrar nessa briga, você sabe quanto é que um advogado vai te cobrar? É 32 mil a tabela da OAB, rapaz. Então, aí ele saiu, olhou ele e uma outra advogada. Ele saiu de lá e falou, cara, eu resolvi seguir
deixa isso conselho quero, do deixa senhor. Quero.
Resolvi o conselho
mas
do
mas vamos
senhor.
Voltar então, assim, ao nosso assunto aqui, coronel.
O cara não teve a solução e ele não quer se expor. Né? Não posso ser irresponsável. O que ele pode fazer? Ele pode fazer uma denúncia anônima, dizendo que não está sendo cumprido o direito dele. O Ministério Público Militar vai instaurar um procedimento. Eu não tenho dúvida que instaura até acontecer.
Então vamos lá. O cara pediu...
a transferência.
Já pediu lá a escala reduzida.
Pediu a redução de Caguara em dezembro. A gente está em abril e não saiu.
Aí esse cara...
E aí? Como faz?
Passa a ser perseguido dentro da corporação isso, pelo oficial.
É porque, colocado numa escala pior
ainda. Coronel, desculpa, mas eu não tenho nenhum nem dois. Eu tenho vários casos de perseguição de oficiais a soldados falados aqui nesse podcast. Eu estou indo para... Vocês são um podcast 91. A maioria foram policiais. Quase todos passaram por isso.
E é uma covardia perseguir um pai, uma mãe de uma pessoa com deficiência.
Sem dúvida.
Não, eu acho assim, uma covardia absurda.
Covardia é o soldado comum, com deficiência é absurda.
Eu brinquei com o Lozado, eu falei, Lozado, não sei se eu vou falar o que você...
É, eu não quero comprometer ninguém, não, tá? O senhor fala...
Bastante tranquilo. No direito existe uma expressão que vem do direito romano, que eu não vou falar em latim para não parecer soberbo, que significa ouça-se também a outra parte.
Claro.
Emitir um juízo... sem ouvir a outra parte, eu vou errar.
Esse canal aqui foi criado com essa base. Tanto que eu dou voz a pessoas que a mídia cancela e nunca deram oportunidade de contarem suas versões.
Mas, por exemplo, como é que foi essa... Não é o caso... No caso concreto que a gente está falando de pessoa com criança, a gente tem direitos que são garantidos. Eu não estou falando isso. O cara está... policial militar disse que está sendo perseguido por isso, por aquilo, aquilo ali. É importante ouvir...
O oficial também.
Sim, sim.
Sim, claro. Senão, concordo com o senhor.
Eu tô brincando com ele. Não sei se eu vou falar o que você vai querer ouvir. Sinto muito.
Não, mas isso não é o mínimo.
Você tem que ouvir a outra parte. Às vezes até parente. A minha esposa tem essa deficiência. Quando ela gosta de uma pessoa, ela dá credibilidade. Falo, minha filha, você já ouviu outro? Não, mas não é um absurdo. Eu falei, mas você não ouviu a outra parte. Entendeu? É uma regra de direito.
Inclusive, na última entrevista...
aqui que nós estamos tratando, que é uma coisa muito séria e que é um direito da criança... eu acho que esse cara pediu a escala e não foi concedido.
Em dezembro, já estamos em abril. O que ele faz?
Ele pode pedir solução de parte, que é previsto no regulamento. Disse não, ele não, agora
ficou,
vai,
não,
agora
só diz aguarda.
Ele agora vai ao comando intermediário. Ele
que seria quem, no caso?
É o comando do CPA, né? Tem o CPA. Entendeu?
Entendi.
Tem um tenente-coronel que comanda o batalhão 31. Sim. Tem um coronel de último posto que é o chefe imediato. É o caminho que ele tem que seguir. Entendeu? Entendi. Isso não é uma ilegalidade. Agora, isso ele pode se queixar. Vai implicar em transferência. Porque toda
e ele, que pode, gente... ele já pediu transferência para o próximo da residência. Sim.
Coronel, só fazer uma aspas aqui. Uau. Como eu falei na última entrevista também, eu quero deixar o espaço aberto à Polícia Militar.
Sim, claro.
Para vir se pronunciar com relação a isso, tá? A sua última entrevista, a gente teve aquele caso lá do Coronel Ivan Blas. Eu recebi vários recados e eu deixei aberto também o Coronel Ivan Blas. Se o dia quiser vir aqui e contar sua versão sobre os fatos, também está aberto o espaço, baseado nisso que ele falou. Sim. Que o meu canal é para isso. É para ouvir os dois lados aí.
E no caso, Coronel, o policial que não tem escala reduzida, ele pode acompanhar o filho no tratamento?
A lei permite isso.
Menor de 12 anos.
A própria lei estadual, ela permite. Vou até falar o número da lei aqui, porque se tiver alguém pode anotar. Deixa eu ver aqui. Estou ficando doido aqui.
E se o policial, por exemplo, os filhos fizer muitas terapias?
Então, a lei...
De repente ele...
A lei estadual, só um minutinho. A lei estadual 9374, de 21 de julho de 2021, ela permite que seja dispensado. Aqui, ó, fica autorizado a liberar o servidor público estadual. Ou seja, o PM está dentro dos servidores públicos estadual.
Porque
entendeu?
Aí, por exemplo, o policial não quer pegar a carga horária reduzida, mas vamos dizer que 3 vezes na semana, na parte da manhã, o filho, ele pode ir lá, levar e voltar para a unidade para trabalhar.
Sim, mas ele deve requerer isso por escrito.
Aí ele faz
nesse
o quê?
Caso, ele embasar nessa lei.
Não. Aí ele pode, por exemplo, ele imprime a sessão, a grade das terapias.
Sim.
Faz uma
laudo,
parte...
laudo, né?
Ele tem que isso, ter um laudo. Isso, o laudo.
Muito importante, o laudo. Os direitos são provas.
Sim,
são
ele, provas. Ele imprime o laudo, imprime a grade, vamos botar, das terapias na clínica, anexa essa lei e ele pode ser liberado, então, para acompanhar o filho menor de idade. Sim. Porque, como o senhor falou, o senhor falou um termo que eu gostei muito, que a criança ela não pode ser privada
não,
da
se
reabilitação.
Se ela é discriminada.
E a reabilitação de uma criança menor
implica
de 12 anos...
Implica em atendimento.
Implica... E para ela ser atendida, o pai e a mãe têm que levar.
Tem.
Se o pai e a mãe é militar, tem que se dar um jeito para ela ir e ela volta para trabalhar.
Entendi.
E mesmo ela não estando... Ela pode não querer ficar na escala... A escala reduzida é o policial que tem que requerer, sim, não é isso?
Eu acho que essa questão... Tudo bem, o que você falou para mim está concreto. Se ele não quer a escala reduzida...
Ele só quer ir lá, levar e voltar.
Ele só quer levar porque ele quer continuar no extra.
Isso, né? Porque ele quer continuar no extra,
tem
exatamente.
A coisa do ideal e tem... Né, eu brinco muito com meus filhos, falo, melhor a gente ver a coisa concreta, que eu não tenho. Não forma concreta. Ele já sentiu que vai perder o extra, vai perder dinheiro.
Porque
ele fala, eu vou ficar nessa escala aí, não vou requerer.
Porque às vezes...
É um absurdo. É. Porque o texto da lei, falamos aqui inicialmente, são convenções internacionais.
Porque
é
o cuidar
criança.
Da criança, entendeu? Muitas vezes é financeiro.
Na maioria das vezes
porque
é aí
porque as
muito.
Demandas de uma pessoa com deficiência são extremamente altas.
Entendi.
Sem dúvida. Então, eu acho que nesse caso, ele não quer passar para a escala reduzida. O que ele faz? Ele faz um requerimento baseado na Lei 9374.
Muito importante
do Estado,
isso, hein?
E pedindo para que seja liberado só nos dias de tratamento. Junto um laudo, junto uma grade, mostrando que ele vai.
Porque tem casos que muita. Já teve policiais que falaram que muitas vezes o superior fala assim: mas aí você vai perder o teu RAS, vai ter que ir para a escala reduzida. Você não pode acompanhar, não, só se estiver na escala reduzida. Então, sim, pode acompanhar, mesmo sem estar na escala reduzida.
Agora, em termos ideais, era, no meu entendimento aqui, quando a gente, quando na resolução fala assim, os policiais, no artigo 6º, nós estamos falando da resolução 21.
Que está publicada no boletim da polícia.
Boletim 13, de 24 de janeiro de 22. Fica vedado aos policiais solicitantes desse benefício, ou seja, carga horária reduzida, participação voluntária em programa operacional. Aí, eu acredito que isso aqui podia ser modificado. Entendeu?
Quem pode modificar isso?
O secretário, o comandante.
Comandante
geral.
O secretário. Pode. Isso não é um algo político.
Coronel
não.
Henrique.
Não,
né?
não. Nem contrário. Isso é boa pergunta, porque o deputado, com todo respeito ao parlamento fluminense, eles fazem muitas
boa
coisas.
Boa dica ao comandante geral, hein?
Sim, eles fazem boa muitas dica. Coisas que são de competência exclusiva da administração. Salário. O deputado não pode conceder aumento. Todo mundo sabe disso. Tem que ser o chefe do cofre. Então, nesse caso aqui concreto, o comandante da PM poderia, no meu entendimento, fazer uma redação de mais flexibilidade.
Sim, rever o regulamento nessa situação.
Permitindo que ele exercesse hora extra desde que se fizesse um termo de compromisso, que a gente também tem que ter gente que tem de todos os tipos aqui, né? De que não está prejudicando. Ela sabe o que eu estou falando.
Sim.
Tem muita gente que ia, talvez, né, não ter uma intenção de pensar só no filho.
Sim.
Pais até que nem tomam conta do filho.
Mas aí ele fere o direito da criança, ele pode responder criminalmente por isso, não pode?
Pode, filho, mas olha só, eu vejo...
Eu entendi o que o senhor quis falar.
Termo de compromisso.
Entendi.
Eu aceito fazer um extra no final de semana, dentro da minha jornada. Mas eu me comprometo que eu não estou me ouvidando.
Deixando meu filho.
Porque entendi. Se o garoto for mal criado, ele é que vai responder, não a administração.
Show de bola, ficou claro.
O que a gente quer é que a corporação, na forma de oficiais principalmente, né, que são os nossos superiores hierárquicos, que eles tenham um olhar mais acolhedor.
Sim.
Porque a realidade é que nós temos uma maternidade que ninguém sonhou com ela. Normalmente, quando a mãe está esperando um filho, o que é que ela fala? Contanto que venha com saúde... Mas e aí, quando não vem? Quando não vem da forma que a gente imagina? Tudo tem que ser adaptado.
É, verdade.
E por que essa adaptação não possa vir dentro da corporação? Que é aquela coisa, o acolhimento que a gente quer da corporação não é botar no dia de conscientização mundial do autismo, botar lá um quebra-cabeça colorido e falar, nós apoiamos a causa. Pô, apoiamos a causa, mas quando o pai do autista está precisando do direito dele de escala reduzida, aí não. Aí eu já não apoio.
Entendi.
Não, peraí, a gente quer um acolhimento para até para servir de exemplo, né? Que é, como eu falei, a instituição é garantidora de direitos, então que comece a garantir o direito dos policiais que vestem a farda.
Beleza.
É, tem uma restrição aqui que eu acho importante a gente colocar, que vamos supor que sejam dois policiais militares, né? Não é o caso que o marido dela é civil. É. E aí só um pode ter esse benefício.
É, quando
algumas pessoas criticam isso, eu vejo que é um equilíbrio nisso. Agora, é claro, isso se for uma criança. Vamos supor que a mamãe tem três filhos autistas. Bom, aí tem que ser os dois policiais militares. Entende? Essa margem de flexibilidade, eu acho que você
analisar pode... caso a caso.
Sem dúvida. Agora, só tem um filho e tem dois? Ou tem que ter um serviço normal?
Uma questão de coerência também do comando outro... lá.
A mãe tem que ter cuidado, né? Senão o cara fala que você é machista. Hoje tá um perigo, desgraçado.
Hoje tá.
Mas olha só, eu tenho três filhos homens, né? Eu amo meus filhos, mas eu não amo mais do que minha esposa. Eu não consigo, rapaz.
É verdade.
É o amor que mais se aproxima de Deus. Eu sei que não gosto de falar em religião, mas é um amor diferente. Eu perco, de vez em quando eu esqueço. Aí eu tenho um que tá no sul, tá até psicólogo da brigada agora, da PM Gaúcha. O outro tá em São Paulo e o outro tá em Juiz de Fora, né? Aí a gente fica no final de semana. Aí eu pergunto à esposa, fulano, não sei o quê. Ela sabe de tudo. Então, assim, nesse caso, considerando o amor maternal, se é um casal, acredito eu que a mãe é
a mãe prevalece.
Aí vou falar isso e vão cortar.
Amor de mãe vamos é surreal, é algo.
Gente, a gente já tem uma hora de entrevista aí. Eu queria saber, o Lousada, não só de policiais, mas as mães que têm filho autista hoje, que se precisar de uma ajuda, de uma orientação.
Pode
tem algum
me
projeto aí, além de você, tem algum projeto que você possa indicar para o pessoal chamar lá?
Pode entrar em contato comigo no meu Instagram, que assim, desde que o Dante entrou na minha vida para mudar tudo.
Teu
me
Instagram
virar pelo
é...
lado avesso. Flávia Lousada 01.
Flávia Lousada 01.
E a gente luta hoje, é o que eu falo, a gente luta hoje, eu luto hoje pelo meu filho, para os que vierem depois dele não precisarem lutar tanto.
Coronel, eu acho que foi de grande valia ter o senhor aqui hoje.
Obrigado.
Pô, muito esclarecedor. Quero te trazer outras vezes aqui.
Tá bom.
Tá? Tem rede social aí para o pessoal mandar? Para os nossos amigos, a audiência, mandar um recado lá? Pra você.
Tem Coronel Germano, tem no YouTube, tem no Instagram e tem no Facebook. Eu fico muito satisfeito, né? A gente espera ter contribuído e... Assim, como eu falei, a melhor vitória para um soldado é sempre a paz. A gente espera que haja um pouco mais de flexibilidade em algumas normas, porque não teríamos problemas. Senão nós vamos acabar tendo... uma vez eu conversei com a vara de fazenda pública, com uma juíza, e ela falou assim, o termômetro é aqui na vara de fazenda pública. Quando a administração está tendo mais compreensão razoável, tem poucas demandas.
Exatamente.
Quando está cheio de demanda aqui, é porque a administração não está tendo o equilíbrio e a serenidade possível. Beleza?
Tá quantos minutos aí? 21. Então chega aí. Antes de encerrar aqui, eu queria chamar meu amigo Cláudio aqui. Chega aí, Cláudio. Você sabe o que é o Cláudio, Lousada? O Cláudio é o cara que assiste todos os vídeos que a gente coloca lá no portal do Gida. Tudo bem, meu irmão?
Sonho realizado.
E fã do Gida.
É nosso fãzão. Pessoal, eu trouxe o Cláudio aqui hoje, ele me mandou várias mensagens, queria assistir uma entrevista. Ele tá aqui para representar toda a nossa audiência aí. E, cara, fã dessa galera, assistiu todos os seus vídeos, Lousada.
Opa, obrigado aí.
Com certeza.
Então vamos encerrar o programa aí, Claudião?
Show de bola.
Como é que acha o Cláudio lá na rede social pra gente bombar essa rede social aí?
Só lá no ursoadão@hotmail.com.
ursoadão@hotmail.com. É ursoadão lá no Instagram Deus. Também, né?
Uma coisa só.
Então é isso, galera. Ó, obrigado pelo carinho, tá,
com
irmão?
Certeza.
A porta tá aberta. Quero trazer outras pessoas. Se vocês têm vontade de assistir uma entrevista aqui com a gente, trazer. Cara, esses caras aqui que motivam a gente.
É isso que eu ia falar, Leandro.
Esse cara manda uma mensagem pra mim lá.
Todo dia.
É, né?
Direto, vai, vai.
Isso é motivador, é sinal que você tá no caminho certo.
Não, cara, e a gente procura sempre agregar a nossa audiência, sempre um conteúdo de qualidade, dar voz aí à galera que não tenha só aquela versão da grande imprensa, né? Que ela vem ouvir a verdade, às vezes, talvez, da boca da própria pessoa que foi cancelada. E, cara, e o que ele tem falado, que tem assistido lá, e eu tomo isso como termômetro que a gente tá acertando.
Com certeza.
Então vamos encerrar aí. Manda a galera aí. Até a próxima entrevista. Segue
até
lá.
A próxima entrevista, estou aí de volta, hein?
Valeu. Obrigado, Coronel. Obrigado, Lousada. Um abraço.